assim? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? O pessoal está animado, rapaz. Pensa que ele está morto, né? Pensando que ele está morto, está vivo. Falar em morto. Falar em morto. Jesus falou assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Eu vim para vocês terem vida. Eu vim para vocês terem vida. Presta atenção. Mortos. Eu vim para vocês terem vida. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. A pergunta é: você já se julga vivo ou ainda está morto? Você parou para pensar nisso? Você concorda que Jesus falou isso? Será que ele falou brincando? Será que ele tem razão? Quando ele falou: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E outro lugar, vamos ver para você ver. Tem várias passagens interessantes quando ele fala. Eu vim para que vocês tenham vida. Sinal que ele considerou todo mundo morto. Eu vim para que você tenha vida. Aí eu continuo fazendo a pergunta: será que nós já vivemos ou nós ainda estamos mortos? Eu vim para que vocês tenham vida. Eu não sei. Quem sabe? Eu não sei. Não é? Eu posso responder talvez por mim. Eu posso responder talvez por mim. Mas não posso responder por ninguém. Eu só estou falando. Assim, as afirmações que ele fez, né? Ele falou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Deixando bem claro que não era morto somente aquele que estava lá no caixão, mas os que estavam enterrando também. Do ponto de vista dele, estava morto. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, se ele veio para nós vivermos, é sinal que nós estávamos mortos, ou ainda estamos mortos. Né? Eu creio que a gente, muita gente ainda, talvez todos, né? Nós todos, ainda não paramos para pensar bem nisso. Será que a gente já vive ou ainda está morto? Em outro lugar ele fala: eu sou a videira, todo ramo em mim. É assim, como se ele dissesse assim: eu sou a videira. Se o ramo estiver em mim, ele está vivo. Se o ramo não estiver em mim, ele está morto. Né? Realmente, uma árvore, o ramo só tem vida se ele estiver ligado à árvore. Se o ramo estiver arrancado, aquele ramo está morto. Ele pode não ter secado, não ter perdido. Ele ainda talvez não perdeu a cor, o verde, mas ele está morto. Mais cedo ou mais tarde, ele ele vai secar. Amém? Então, tem uma quantidade enorme de versículos que nós fomos falar aqui, mostra que realmente Deus considerou o homem morto. É, e também, quando lá no Éden, quando Deus disse, né, a única possibilidade do homem morrer era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus falou, né, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. E aquele mal, a morte foi passando e de repente não tinha mais nenhum vivo, todos estavam mortos. O pecado foi passando e matando. Onde o pecado passava, onde o espírito passava, ele matava. É, quando veio o dilúvio foi exatamente por quê? Porque não tinha mais nenhum vivo. É, não tinha mais nenhum que não tinha pecado. Todos já tinham sido contaminados pelo pecado. Gênesis capítulo 6 mostra isso. Não tinha mais um que não tivesse sido. Por exemplo, quando Adão e Eva pecou, eles continuaram em cima da terra, continuaram andando, continuaram comendo, continuaram. Só que mortos. É, eles estavam fora da árvore, já não estavam mais. Eles não faziam mais parte da videira. Eles não faziam mais parte da a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então eles foram cortados, lançados fora da árvore da vida. Eles não faziam mais parte da árvore da vida. Aqueles dois galhos, Adão e Eva, já foi lançado fora. Mas ao longo do tempo, todo mundo foi saindo. O que que ficou? O tronco. O que que ficou? O tronco. Só o tronco. Lá Isaías fala, esse renovo, esse tronco que ficou lá. Não. E aí a chuva veio, deu vida àquele renovo, deu vida àquele tronco, e ali, então, começou a brotar de novo a árvore da vida. É interessante que você analisar, você vai ver que tem lógica. Então hoje, Deus, aqui através daquele tronco, daquele primeiro, nós estamos sendo enxertados nesse tronco e formando de novo a geração que vive, a geração que tem vida eterna, a geração que vive. Então é bom a gente pensar. Às vezes eu passo o dia inteiro andando pela rua ou fazendo qualquer coisa, mas não paro de pensar. Tem certas coisas que ficam na cabeça da gente, né? João capítulo 6, João capítulo 6, aí a gente fala e você pensa, raciocina, você achar que tem razão, bem, se você achar que não, paciência. João 6, João 6,51. Leu 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então aqui, ele deixou aqui uma dica importante para nós. Ele deixou aqui uma dica importante. Porque na verdade, como que eu sei se eu vivo ou eu ainda estou morto? Né? Ele falou, olha, o Pai, Deus, está vivo. E eu também estou vivo. Ele se considerava vivo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, se eu estou ligado ao tronco, o tronco está me alimentando o tempo todo. Amém? Se eu estou ligado na árvore, a árvore, o tronco, está vindo ali da terra, está vindo ali aquilo que vai me dar condição de viver. Eu preciso estar ligado ao tronco para mim poder viver. Então ele deixa aqui uma dica importante e nós vamos observar. Assim como o Pai que vive, eu vivo. Ele tinha essa convicção que vivia. Assim quem de mim se alimenta, vive por mim. Vamos ver aqui um outro versículo, num outro lugar, que vai nos ajudar a entender isso, eu acho. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Um assunto difícil, mas eu espero que Deus nos dê entendimento aqui agora para poder passar um pouco, né, daquilo que... aqui, ó. Versículo 15, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim, e ele morreu por todos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem. Presta atenção na raciocina, tá? Nós não estamos atrás, nós não estamos atrás de saber quem vive e quem está morto? Ou não? Nós estamos atrás de saber quem vive e quem ainda está morto. Ele falou, deixa que os mortos enterrem os mortos. Né? Eu vim para vocês terem vida. Se nós entendemos no começo que todo mundo estava morto. Está. Né? Quem crê será salvo. Quem não crê já está. É porque já está morto. Eu vim para vocês terem vida. Vocês estão mortos. Não estou falando de vocês aqui, não. Estou falando do jeito. Né? Jesus falando com o mundo. Jesus falando com a terra. Eu vim para dar vida aos mortos. Agora, então, nós estamos atrás agora de descobrir, de saber quem está vivo e quem ainda está morto. Amém? Quem está ligado à árvore e quem não está ligado à árvore? Vamos ver se nós conseguimos entender. E ele morreu por todos, para que os que vivem. Será que o humilde vive? Será que o Ramiro vive? Como que eu sei que o Ramiro vive? Que o Erickson vive? Como é que eu sei que o Rossini ou que a Marielle, Lorena, etc., tal, a Rosa, como é que eu sei que alguém vive? Hã? Então, e ele morreu por todos para que os que vivem. Então, se a pessoa vive, ela não vive para ela. Se a pessoa vive, se ela está viva, ela não vive para ela. Ela vive para o tronco. Ela não vive para ela, ela vive para o tronco. O tronco é que alimenta, entendeu? O tronco que dá a ela a qualidade do fruto. É o tronco que faz tudo naquele galho. Aquele galho ligado à árvore. Ele não vive para ele, ele vive para a árvore. Ele vive para o tronco. Né? Então, como que a gente sabe? Você mesmo julga. Será que eu estou vivo ou eu estou morto? Para quem que eu vivo? Eu vivo para mim ou eu vivo para Deus? Eu vivo para mim ou eu vivo para Deus? Ele morreu por todos. Exatamente. Para que? Os que vivem. Aí ele fala, os que vivem. Quem vive? Quem é que está vivo? Quem que está vivendo? Aquele que não vive para si. Que vive para Deus. Você concorda? Você tem consciência disso? Amém? Porque se ele morreu no meu lugar, eu também morri. Ele morreu no meu lugar. Quem, na verdade, quem tinha que morrer seria eu. Ele morreu no meu lugar para que eu pudesse viver. Agora, ele queria que eu vivesse e continuasse vivendo para o inimigo? Não. Ele me tirou da árvore do conhecimento do bem e do mal e me enxertou na árvore para que eu pudesse viver. Porque a outra árvore não tem vida. Todos que estão ligados à área do conhecimento do bem e do mal estão mortos. O Senhor falou, guarda o caminho da árvore da vida. Falou lá, né? Vamos guardar o caminho da árvore da vida. E quem quiser viver, vai se esforçar para chegar lá na árvore da vida. Quem quiser viver, ou então, continua. Continua vivendo para você mesmo. Continua vivendo para você mesmo. Consequentemente, morto. Quer dizer, continua vivendo para você, fazendo a sua vontade, a vontade da carne, a vontade do pensamento, continua vivendo para você. Amém? Guardou o caminho da árvore da vida. Então, quem quiser comer da árvore da vida, pode? Pode. Mas ele vai ter que se esforçar para chegar lá. Ele vai ter que se esforçar. Caso contrário, permanece ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, consequentemente, morto. Porque vida só tem quem está ligado à árvore da vida. Deu para entender? Amém? Eu estou só explicando, estou falando que você está morto, não. Viu? Eu estou só explicando, tentando explicar. Quem vai dizer se está morto ou não é a gente mesmo. É a gente mesmo. A única pessoa que pode tirar essa dúvida é você e Deus. Né? É só você e Deus. Se você acha que vive para Deus, está fácil. Porque certamente você e Deus, se você estiver vivendo para Deus, está fácil você saber. Agora, se ainda você não encontrou a árvore da vida, se ainda você não chegou na árvore da vida, a espada ainda é um obstáculo no caminho, ou seja, a palavra ainda faz separação entre você e Deus. Aí você pode, em sã consciência, dizer: eu acho que eu ainda vivo para mim. Eu ainda continuo pensando em mim. Amém? O versículo que nós acabamos de ler te convence? Versículo 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Ó, ele passou a conhecer as pessoas diferente, passou a ver pessoas diferentes. Ele passou a observar quem é que vive e quem estava morto. Quem estava ligado a Deus, como está dizendo aqui o Lucas, quem estava vivo e quem ainda estava morto. Ele falou, assim que daqui por diante, nós não conhecemos, nós não julgamos mais, né, as pessoas segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, então ele conheceu o Cristo, mas depois, ele entendeu que Jesus não era só aquela pessoa, era também Deus. Vamos em outro lugar. Romanos capítulo 6. Também para versículo 6, capítulo 6. Aí Paulo fala assim, ó, a vida que eu vivo hoje, ele fala, morrer é lucro. Daqui um pouquinho eu vou perguntar isso para vocês. A vida que eu vivo hoje, por que que ele falava a vida que eu vivo hoje? Antes ele vivia para ele. A vida que eu vivo hoje, a Deus. Eu saí da árvore do conhecimento do bem e do mal e me liguei à árvore da vida. E hoje eu vivo para Deus. Tem que ter consciência disso. É uma coisa natural, gente, normal. Tem como você obrigar uma pessoa a viver para Deus? Não tem, não. Não tem como você pegar uma pessoa e obrigar aquela pessoa a viver. É uma coisa espontânea. É uma coisa realmente espontânea. Da mesma forma, se você pegar um galho de uma árvore, você vai ver que aquele galho, ele produz o fruto naturalmente, sem esforçar muito, toda a árvore trabalha, né, uma harmonia total. Produz naturalmente o fruto. Quem estiver ligado a Deus, naturalmente ele vive para Deus. Se isso, vamos dizer assim, você pensa assim, talvez não aconteceu, mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos buscando. Nós estamos aqui exatamente esforçando. Quem sou eu para julgar que a Milce está ou que a Iracy não está? Né? Quem sou eu para julgar? Quem está ou não? Você mesmo. Pensa. O certo é que não tem como uma pessoa ligada a Deus não viver para Deus. Amém? Não tem como. E como eu falei, a questão da árvore. Se o galho pertence à árvore, o fruto dele vai ser o fruto da árvore. Ele está ligado à árvore, então o fruto dele vai ser o fruto da árvore. Ele vive para Deus. Ele vive para Deus. Eu falei Romanos o quê? Capítulo 6. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos, mas vivos para Deus. Concorda que é uma coisa pessoal? É bom demais. Eu sinceramente acho isso. Descansa, gente. Sabe? Descansa. Porque às vezes a gente fica forçando a barra, sabe? Exigindo uma coisa que não tem jeito. Como que eu chego aqui, né? Como que eu chego aqui? Como que eu adquiro essa consciência? Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. É o que você pegar e querer exigir da árvore que ela dê um fruto diferente. Ela morreu para aquilo. Ela não tem como você exigir dela, porque ela não é capaz. Ela não é capaz mais de fazer aquilo. Você pode exigir da mangueira, manga. Você não pode exigir da mangueira, outro tipo de fruto. Ela não é capaz de produzir outro fruto. Amém? Por isso que Jesus falou assim, quem de mim se alimenta, vai viver para mim, vai viver. Porque eu vivo nele e ele vive em mim, né? Eu vivo nele, o tronco está ligado a nós, e nós estamos ligados ao tronco. Aí as outras coisas vão acontecendo. não reine, portanto, o pecado. Claro que o pecado não vai reinar numa pessoa que está vivendo para Deus. O pecado, ele nem passa perto de uma pessoa que está vivendo para Deus. Assim, ele falou assim, a luz, né, ela prevalece sobre as trevas. Se a luz está acesa, as trevas podem ficar rodando de longe. Os anjos estão acampados ao redor daquele que teme a Deus. Né? O guarda de Israel está ali protegendo. Como que as trevas vão invadir a luz? Não tem como. O pecado reina, o pecado tem domínio. Em outro lugar fala assim, que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E o pecado é Deus dos mortos. O diabo é Deus, o diabo é o Deus desse século, o diabo é o Deus dos mortos. Então ele reina, ele manda, ele reina, ele dirige. Ele governa. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele só é Deus daqueles que vivem. Quer dizer, daqueles que estão ligados à árvore da vida. Como que o pecado pode reinar estando você ligado à árvore da vida? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhes obedecerdes às suas concupiscências. Amém? Amém. Então, enquanto a gente está ali enxertado, enquanto nós estamos sendo ligados a Deus, claro que a gente aqui é uma figura, é uma parábola. Mas na prática, eu estou aqui lutando contra o pecado, na prática, eu estou aqui querendo servir a Deus, na prática, eu me esforço, né? Existe uma coisa bem diferente da letra. Quando ele está falando aqui da letra, é uma coisa. E quando eu vejo a vida propriamente dita, eu sinto essa dificuldade de servir a Deus. Eu sinto, assim, a necessidade de estar ligado a Ele, de me alimentar dEle. Porque Ele fala que precisa estar alimentando dEle. Quem de mim se alimenta. Então, eu insisto, às vezes, dizer para a igreja, olha, quem não busca Deus, não vive para Deus, não. Quem não busca Deus, não tem como viver para Deus, não. Quem não busca, não vive. E Deus, nós tivemos uma palavra aqui, quando fala, como que se busca Deus? Já foi ensinado aqui. Agora, como que pode uma pessoa que não busca Deus, viver para Deus? Ele não se alimenta. O galho é como se ele estivesse fora da árvore. Ele não está recebendo. Ele está fora da árvore, então ele não está recebendo. Não dá, gente. Olha, você mesmo julga. Sabe a dificuldade que a gente sente para se ver a Deus? Exatamente porque não se alimenta de Deus. Amém? Precisa conhecer a Deus, precisa buscar a Deus, para viver e servir a Deus. Para viver para Deus, precisa buscar a Deus. João 17 fala isso. João 17 fala isso. É. Para que os que vivem não vivam, nós acabamos de ler agora mesmo, né? Que os que vivem não vivam mais para si, mas, né? Então está aqui. João 17. Versículo 1, 2 e 3. Quer ler, por favor?
Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti.
Repete.
Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti.
Então, tinha chegado a hora de quê? Dele passar dessa vida para a outra vida. Ele tinha terminado o que fazer nessa vida. E tinha chegado a hora dele ir para uma outra glória, né? A glória do Pai. Terminou o serviço do Filho. Ele falava aqui como filho. Aí, ele, no versículo 2, ele fala, assim como lhe deste, deu poder a quem? Ao filho. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna. Ó, a vida. Então, Deus deu a Jesus o poder de nos dar a vida. E a vida eterna, o que que significa? Versículo 3. E a vida é esta, a vida é esta, que te conheçam a ti. Foi o que eu acabei de falar. Se você não buscar a Deus, como é que você vai conhecer a Deus? Se você não examinar as Escrituras, se você não fizer oração, se você não se esforçar, se você não quiser conhecer a Deus, tem jeito? Se você não interessar, ué. Não é não? Eu conheço muita gente, às vezes ligada até a minha família mesmo, eu conheço muita gente que não está interessada em conhecer a Deus, não. Se você for falar para ele, ele ignora, falou, não quer saber disso, não. Fala isso não. Amém? Então, da minha família, eu conheço muitos dos meus parentes, etc., pessoas ligadas a mim, que eu tenho certeza não estão interessados em conhecer a Deus. Não estão. Eles vivem como se Deus não existisse. Jesus Cristo não existisse. Ou se existe, vai lá para lá. Se existe, tem que ficar para lá. Não quero saber. Amém? Não me comprometo. Não. Não é assim. A vida prometida por Deus, né? Está aqui no versículo 3. E a vida é esta. Que te conheçam. Que te conheçam. Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. Homem. Então, quando a gente está buscando a Deus, qual é o Deus da igreja? Jesus Cristo. Nós precisamos saber tudo sobre Ele. A gente precisa, pelo menos, se esforçar em saber. Eu não digo que você vai saber. Hoje, uma irmã perguntou. Imagina o copo sujo, todo sujo, todo cheio d'água, suja. Essa é a nossa situação. Era morto, tal, sem vida, copo, tá, cheio de... Ela perguntou, mas vamos supor que eu morra hoje, será que eu tenho salvação? Estando o copo todo sujo, eu falei, olha, se caiu 1%, 2%, eu não sei qual o percentual que Deus vai usar, mas o certo é que se caiu alguma coisa de água limpa aqui dentro, é possível que você se salve. O tronco, Deus exigiu mais do tronco. Deus exigiu. Isaías 59 fala que Deus foi da vontade de Deus moer Jesus Cristo. Mas pode, não é? Por quê? Porque ele foi escolhido para ser o rei, o senhor dos senhores, né? Ele, o salvador. Ele foi o enviado de Deus para uma missão que eu não podia ficar no lugar dele, não, eu não podia fazer isso por ele. Ele viu que ninguém era capaz de fazer. Aquilo é para ele mesmo. Agora, né? Quem vai ser o nariz no corpo? Quem vai ser o braço direito, o braço esquerdo, o dedo, o indicador e etc? Nós não sabemos. Mas o certo é que cada um vai ter o seu lugar na árvore. Cada um vai ter o seu lugar no corpo. O reino de Deus, não vai ter uma pessoa no reino de Deus que não seja útil. No reino de Deus, no povo de Deus, não tem uma pessoa que não seja útil. Então, às vezes você não precisa assim preocupar e pensar, meu Deus, será que o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar demais? O que eu preciso ler o dia inteiro? O que eu preciso fazer? Não. Você precisa, pelo menos, dar um passo. Se você sentir bem, dá dois. Se ficar animado, dá três. E etc. O certo é que Jesus, quando leu as Escrituras, ele viu na Escritura que era ele a pessoa indicada. Era ele a pessoa ali chamada por Deus. Da mesma forma, você também, ao ler as Escrituras, você vai ver que a Escritura está falando com você. A Escritura, a palavra de Deus está falando com você. Então, e aí... nós adquirimos a vida. Ou seja, a vida da gente muda. A vida da gente muda. Muda. A minha mudou. A minha vida mudou. Radicalmente. E muda todo dia. A minha vida muda todo dia. Todo dia a minha vida muda. Mas muda mesmo. Não tem como não mudar. Todo dia cai uma gota d'água e modifica o que está dentro do copo. Uma gota d'água que cai modifica o que está dentro do copo. O galho, você pode ficar olhando, fiscalizando, você não percebe o galho crescer, você não percebe o galho modificar, mas ele modifica todo dia modifica. Todos os dias ele modifica, mas você pode ficar ali de binóculo, ali no pé da árvore olhando o dia inteiro que você não vê. Amém, gente? Assim somos nós. Todos os dias você toma café, você toma, você come. Olha, quando você percebe que faz efeito a alimentação, que às vezes a gente pensa, ah, mas não adianta. Tem gente que não acredita que a alimentação é fundamental na vida dele. Isso aqui, nós, aqui, humanos. O dia que você come errado, você, logo você nota. Você comeu errado. Dieta. Você pega, começa a fazer a dieta. Tirar de você o carboidrato, por exemplo. Não perde peso? Não emagrece? Você começa a tirar o carboidrato. Você começa a tirar esse e aquilo e tal, tem a diferença. Amém? Mas na hora que você come, você não percebe. Na hora que você come, você não percebe. Mas está fazendo efeito. Eu digo sempre, ora, um versículo. E quem tem fome, come todo dia. Quem tem sede, bebe todo dia. Todo dia. Quem tem fome de Deus, não fica sem Deus, não. Quem tem sede de Deus, não fica sem Deus. Sente falta. Sente falta de Deus. Davi fala, não dei descanso aos meus olhos. Amém? Aquele que medita dia e noite. Dia e noite. Ele tá vivendo, ele vive, ele trabalha, ele vai, ele vem, mas a sua mente, Deus está comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Na rua, quando você está vendo, Amém, gente? Mais um versículo, Romanos 14. Então a vida eterna é que te conheçam a ti. Mas se você não tem tempo, se você não está, se você não tem fome, se você não tem sede, etc. Tem problema. Só não vai conhecer. Né? Mas não tem problema não. Eu falei o quê? Romanos? 14. Romanos 14. Romanos 14. Versículo 7. Nenhum de nós vive para si. E nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Amém? Eu falei, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Mas nós, que estamos mortos e recebemos o Senhor, exatamente porque eu reconheço, eu admito, e eu quero viver. Então, se eu estou ou se eu não estou, Ele é o meu Senhor. Amém? sei se tem. Perguntar se tem como repetir. Se tem como repetir. Porque quando eu posso pensar, Senhor, eu preciso viver. Mas eu não abro mão de que o Senhor é meu Senhor. Mesmo estando eu, a situação em que me encontro, né? Me dá a vida. Me dá a vida. Porque, engraçado, que quem pede a vida é o morto. Quem pede para viver é o morto. Quem já está vivo precisa pedir para viver. Então, se você acha que você está fora da árvore, talvez, o galho está fora da árvore. Deus morreu por você, fora da árvore, para te ligar na árvore. Se eu creio que Ele é o meu Senhor, Ele vai me dar a vida. Eu vim para você ter vida. Eu vim para você ter vida. Amém? Então, aí, a partir do momento em que Ele... A partir do momento em que eu começo, me ligo à árvore da vida ali, eu também admito que Ele é o meu Deus. Senhor, outro dia, numa oração, eu falei, Senhor, eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Deus. O Senhor fica, o Senhor pode saber direitinho. Eu posso não ser digno, mas eu não tenho outro Deus. Você tem outro Deus? Para mim, eu já me acostumei. Jesus Cristo é o meu Deus. Se tiver errado, se não funcionar, eu estou consciente. Estou consciente. Jesus Cristo é o meu Deus. Eu não tenho outro Deus. Não tem. Não adianta que eu não tenha outro Deus. O Senhor é o meu Deus. Então, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Arruma um jeito de me ajudar. De me salvar. Amém? Fala comigo. Entendeu? Abre os meus olhos. Não retire de mim a tua graça, o teu espírito. Não me arranque da árvore. Senhor, tem misericórdia. E se eu estiver fora da árvore, me leve, me ligue a ela novamente. Amém? Mais um versículo para terminar, Filipenses capítulo 1. Versículo 21. Olha aí. Paulo, ele chegou a esse entendimento, né? Ele chegou a esse entendimento, buscando a Deus. Foi buscando a Deus, você percebe pelas cartas. Concorda que não é uma carta de uma pessoa que estava buscando a Deus? Você pega uma carta aos Romanos, Filipenses, etc. Você percebe ali claramente que é a carta de Pedro. É uma escrita de uma pessoa que estava buscando a Deus. Estava examinando as Escrituras. Queria saber Ele queria saber. Era uma pessoa que estava servindo a Deus. Tanto é que você pega a carta de Judas, é o mesmo espírito da carta de João, é o mesmo espírito da carta de Pedro, de Paulo. O espírito é o mesmo. É o mesmo Senhor. A conversa é a mesma. O espírito é o mesmo, a conversa é a mesma. Agora, quando a minha conversa tiver igual a deles, ou então na mesma direção, a minha conversa tem que estar na mesma direção da conversa deles, ou não? E a sua? Também. Então ele fala aqui, porque para mim, viver é Cristo. O que ele quis dizer com isso? Para mim, viver... Então ele levantava cedo, e ia viver para quem? Para Deus. Se cedo Deus precisasse dele em algum lugar, se Deus cedo quisesse falar com ele, um versículo, quer dizer, ele estava pronto para viver e pronto para morrer. Isso é que é interessante. Ele estava pronto para viver e pronto para morrer. Ele tinha... A consciência dele estava tão tranquila, né, que o que nos coloca prontos para morrer é estando nós vivos. Então Jesus falou: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. É, para mim, morrer é lucro. Por que é lucro? Eu vou sair, porque enquanto eu estiver nessa carne, eu não vou viver para mim mesmo. Né? Então, na hora que eu saí, quer dizer, terminou meu serviço aqui, terminou meu trabalho aqui. Eu já vou estar ali com Deus. Nós já vamos estar no reino de Deus, no seio de Abraão. Você já saiu desse sofrimento. Por que que é o sofrimento? Por que que é o sofrimento do povo de Deus? Exatamente porque ele vive para Deus. Se Cristo padeceu na carne, amai-vos também do mesmo pensamento. Mas como que não sofre uma pessoa que fica pelejando com os outros para salvar os outros que não quer ser salvo? Entendeu? Como que não sofre você querer abrir os olhos de uma pessoa que não quer enxergar? Como que não sofre você se esforçando? Claro que sofre. Todos os filhos de Deus vão ter essa mesma dificuldade. Amém? Então, quem sabe, alguns serão salvos. E é essa a nossa esperança. Amém? Que os mortos vivam. Amém? Amém. Então nós já falamos, eu sou a videira, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele não é Deus de morto, é Deus dos vivos, e realmente não é dos mortos. Quem que é o Deus dos mortos? Ele está ligado, o Deus desse século, está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, é o Deus dele. Mas o nosso Deus, o Deus da igreja, é Jesus Cristo. Amém. Eu espero que uns ajudem os outros. Eu espero que uns ajudem os outros a entender, né, a entender isso. E nós podemos resumir numa questão. Aquela de João, capítulo 17, versículo 3, que ele fala: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então, eu acho muito pouco uma reunião. Eu acho muito pouco. Muito pouco mesmo. Eu acho que não é o suficiente. A não ser que você esteja assim, muito doente, necessitado, debilitado, tá? Talvez uma reunião possa te salvar. Mas para quem está sadio, para quem está nas suas normais faculdades, quem está em condição de servir a Deus e não serve, quem pode servir a Deus e não serve, eu acho muito pouco uma reunião. Muito pouco. Amém? Muito pouco. Conhecer a Deus. A gente vai. Jó passou por toda aquela dificuldade. E ele lá no fim, ele fala: eu conheci a Deus. Buscando a Deus, claro que você vai enfrentar muita luta, mas de tudo você vai tirar um proveito enorme, você vai conhecer a Deus, né? E é o que importa, porque a hora que você começou a entender, começou a conhecer a Deus, a vida acompanha ali, então o tronco está te dando a vida. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. E fica assim. Fica aí o alerta, né? Quem achar, como Deus disse, nos últimos dias seria difícil. Porque muita coisa nos impede, muita coisa nos dificulta. Mas a hora é de se esforçar, é de ficar acordado, é de ficar atento, é de buscar Deus. Na madrugada, trabalhos, em casa, aproveitar o tempo. Senhor, o sábio sabe aproveitar o tempo. E o Senhor, com certeza, nos tem dado o espírito de sabedoria. Nos tem mostrado para nós, aberto os nossos olhos, nós não saiamos daqui, dessa reunião, esquecidos. Pelo contrário, às vezes uma palavra, uma oração, às vezes uma intenção no coração, será vista pelo céu. Um desejo de te conhecer, uma vontade de te buscar, com certeza será vista. Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus misericordioso, bom. Eu tenho certeza que o Senhor há de entender quando alguém estiver querendo te buscar. O Senhor estenderá a ele a mão. O Senhor virá do céu e o ouvirá. Eu tenho certeza. Sendo justo, dará ao coração quebrantado, ao coração, Deus, desejoso de te conhecer, dissipando ali as trevas, fazendo com que nós possamos ver essa luz, ver essa luz, desejá-la, desejá-la, almejá-la. Quantos não esperaram, quantos não buscaram? O velho Simeão queria ver o Senhor e viu. Quantos desejaram o Senhor? Bastou desejar, bastou querer para te ver. Ele tomou o Senhor nos braços. Ele tomou o Senhor nos braços. Ali mostrava realmente quem desejava. Talvez não soubesse letras, talvez não soubesse, não tivesse um entendimento intelectual, mas ali um coração disposto, um coração que amava e queria Deus. E assim também, que nós possamos usar todos os meios para te buscar, nós possamos usar todos os nossos esforços para te ter, para ter o Senhor. Quem sabe, oh Deus, onde está o Senhor? Onde está? Onde estiver o Senhor, ali estarão também os que te querem, os que te buscam. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.
Transforma cada vale em uma fonte. vez, Senhor, que conheces melhor tudo que acontece comigo. Mesmo nos momentos de dor e aflição, posso ouvir tua voz, segurar tua mão. Não há vale profundo demais que a sua presença não possa alcançar. Não há vale profundo demais sol da justiça não possa iluminar. Eu sei, teu amor é quem me ensina a transformar cada vale em uma fonte a jorrar. Faz jorrar, Senhor, meu coração, uma nova canção de louvor. Faz jorrar de mim, no meu coração, nova vida em amor, nova adoração. Presença não possa alcançar, não há vale profundo demais que o sol da justiça não possa iluminar. Eu sei, teu amor é quem me ensina transforma cada vale em uma fonte a jorrar. Faz jorrar, Senhor, no meu coração uma nova canção de louvor. Faz jorrar de mim, meu coração, nova vida em amor, nova adoração. Eu sei, teu amor é quem me ensina a transformar cada vale em uma fonte a jorrar.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.